Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Queria deixar claro que o atraso do início desta audição não é da responsabilidade da senhora Procuradora-Geral da República, é da minha exclusiva responsabilidade, partilhada com a CP e a circulação na cidade de Lisboa. Agradeço a presença da senhora Procuradora-Geral. O tema desta audição é a Lei de Política Criminal e, como habitualmente, iniciaremos os nossos trabalhos com uma apresentação inicial da posição da Procuradoria por parte da Sra. Procuradora. Sra. Procuradora, bem-vinda, muito obrigado e, uma vez mais, as minhas desculpas pelo atraso dos nossos trabalhos.
Muito obrigada, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Esta audição foi solicitada ao abrigo do artigo 9º da Lei de Política Criminal, da Lei Quadro, o qual se refere à audição do Procurador-Geral da República sobre a execução da Lei de Política Criminal anterior, que entretanto já possa ser traduzida em alguma conclusão. Esta é uma primeira nota e comecei por isso precisamente para fazer notar que a apresentação do relatório sobre a execução da Lei Política Criminal tem o seu prazo até ao dia 15 de outubro, são esses os prazos que a lei diz, portanto digamos que esta audição é uma audição com os números provisórios que entretanto tivermos e que conseguirmos obter neste período de tempo. Eu, de qualquer maneira, começaria por fazer uma breve nota sobre o projeto de lei de política criminal que está em debate nesta Assembleia e, necessariamente, nesta Comissão, no sentido, aliás, de realçar alguns pontos do parecer que penso que já é do conhecimento dos senhores deputados. Para dizer que, no geral, concordamos com o projeto de lei apresentado e que temos somente algumas questões, aliás, já sinalizadas anteriormente, quando da audição e do contributo que a Procuradoria-Geral deu no processo de elaboração deste projeto. O primeiro é sobre o elenco dos crimes de investigação prioritários, para dizer que nós defendemos que também deveria estar referenciada a criminalidade económico-financeira, uma vez que este conceito é mais abrangente do que os crimes especificados neste elenco no projeto de decreto, do projeto de lei, designadamente que aqueles que são especificados relativos à corrupção, ao branqueamento de capitais e a outros. Há alguma criminalidade deste tipo que vai para além daqueles que são especificados e, portanto, parecer-nos-ia útil que esta formulação da criminalidade económico-financeira também fizesse parte do elenco dos crimes referidos como crimes de investigação prioritária. A outra questão diz respeito à monitorização e aí sim parece-nos somos claramente defensores de que não de uma formação distinta daquela que está expressa no projeto de lei, porque no projeto se atribui à Procuradoria-Geral distritais a monitorização e, não, e também aos presidentes da comarca. E aquilo que nós defendemos claramente é que essa monitorização deve ser da responsabilidade do Conselho Superior da Magistratura relativamente àquilo que é a parte relativa à execução que é da responsabilidade dos senhores juízes e da Procuradoria-Geral da República naquilo que é responsabilidade do Ministério Público. Relativamente à Procuradoria-Geral da República, por ser o órgão máximo do Ministério Público e por este, como todos sabemos, ser uma magistratura que se organiza sob a forma hierárquica e, portanto, a centralidade não pode estar nos órgãos de gestão das comarcas e depois nos próximos Procuradores-Gerais Distritais. Terá que ser necessariamente da Procuradoria-Geral, que obviamente que obtém essa monitorização através dos elementos que lhe advêm das notas que são feitas pelos procuradores coordenadores das comarcas e pelos senhores procuradores já distritais, como aliás é normal. Acresce que as orientações e as instruções que possam decorrer da sinalização que advém daquilo que é monitorizado, são também da competência e da responsabilidade do Procurador-Geral e, portanto, não se compreende que esta formulação não tenha necessariamente que ser outra e nesse sentido, nós propusemos no nosso parecer uma formulação distinta quanto ao artigo 5º da proposta de lei. Depois, também uma pequena nota quanto à composição das equipas mistas, que tínhamos colocado a hipótese de estar previsto também que essas equipas mistas pudessem ter a colaboração de outras entidades para além dos órgãos de polícia criminal, portanto, outras instituições do Estado, que ainda que não tenham competência na área da investigação criminal, colaboram ativamente naquilo que é a investigação criminal em determinado tipo de criminalidade. E, portanto, que este conceito de equipa mistas pudesse consagrar também a colaboração de outras instituições do Estado designadamente. E fundamentalmente são estas notas que nos compete deixar aqui de sugestões quanto ao projeto de lei apresentado. Há uma ideia que a Procuradoria da República apresentou e o Conselho Superior do Ministério Público na altura também, quando foi o debate sobre a última lei de política criminal e que depois caiu, digamos assim, e nós ainda tornámos a recuperá-la numa primeira sugestão, mas não consagrámos no parecer que enviámos para cá. Mas que é uma ideia que, porventura, pode ser retomada, que é a de poder existir uma definição de prioridade regionais e até com alguma temporização definida durante o ano, designadamente quanto a algum tipo de criminalidade, que seja um tipo de criminalidade própria de determinadas zonas e que ocorra, portanto, coincidência em determinadas zonas do país e não noutras. Essa, nós no outro debate chegámos a ter até uma formulação de uma proposta de redação para esta sugestão, entretanto, neste não apresentámos, mas se os senhores deputados quiserem recuperar, teremos todo o gosto em a enviar. Isto é aquilo que trazemos aqui quanto à apreciação da Lei de Política Criminal em debate. Quanto àquilo que é a execução, desde logo há aqui uma ideia, esta definição dos objetivos e das prioridades da investigação criminal, da prevenção e da investigação, naquilo que nós consideramos que deve ser a perspectiva e planificação da ação do Ministério Público, devem estar relacionadas de uma maneira muito direta, não só com aquilo que é a definição dos objetivos para as comarcas que vêm previstos na Lei de Organização de Sistemas de mas também e necessariamente com aquilo que são os objetivos que o próprio Ministério Público definiu para si mesmo. E, no fundo, vieram reforçar aquilo que já era uma definição dos objetivos trianuais do Ministério Público, que já foram definidos, é um documento que deixei aí nesta pastinha, que deixo aqui para os senhores deputados, que entreguei ao senhor Presidente, e também naquilo que são os objetivos anuais do Ministério Público para este ano, como também num documento que também aí está. Para além disso, está junto também um documento que diz respeito ao instrumento hierárquico que eu, enquanto Procuradora-Geral, emiti nos termos do artigo 3 da Lei 4 da Política Criminal, que é aquele em que se define os procedimentos a adotar por toda a estrutura do Ministério Público para a execução da Lei de Política Criminal. Esse documento está também aí junto, penso que foi junto ao parecer para aqui foi enviado, e para além de uma especificação quanto aos crimes que estão previstos na Lei de Política Criminal, portanto, com algum desdobramento e alguma chamada de atenção para as formulações que os senhores magistrados devem terem atenção quando se fala nos crimes que estão previstos, que vêm logo na primeira parte. Tem também um conjunto de procedimentos gerais para o tipo de crimes que foram definidos como de investigação prioritária, que dizem, desde logo, o primeiro, que diz respeito à tramitação processual, deve ser efetuada de modo a reduzir o tempo de duração do mérito, sempre os processos graves urgentes por lei ou precisão de magistrado, que os senhores magistrados devem remeter de imediato o processo, caso existam, às secções especializadas competentes para a investigação e cessação penal do crime em causa, no diabo distrital ou na comarca, e que devem reforçar a direção efetiva do inquérito, determinando expressamente desde o início o seu objeto e delineando um plano de investigação, se for o caso, em coordenação com o órgão de política criminal a quem será delegada a competência para investigação criminal. Para além disso, depois, para além de um conjunto também de procedimentos específicos aos canais de comunicação com os OPC e à sua agilização, à realização das legências pessoalmente, exatamente aos pontos e às legências mais relevantes, à articulação com os magistrados que asseguram o julgamento dos crimes que, entretanto, tenham sido acusados. Para além dessas orientações gerais, têm também orientações mais específicas quanto aos crimes de terrorismo, aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e crime de violência doméstica, aliás, na sequência de instruções e de diretivas que já tinham sido assumidas pela Procuradoria-Geral da República quanto a este tipo de criminalidade e que também juntamos nesse dossiê que entregamos agora. Também quanto ao crime de tráfico de pessoas e quanto aos crimes fiscais e contra a segurança social. Para além destas notas de procedimentos específicos neste tipo, uns gerais e específicos relativamente a este tipo de criminalidade, temos uma nota especial quanto à recuperação de ativos e à importância de incentivar a utilização deste tipo de instituto, aliás também na sequência de uma instrução que já existia da Procuradoria da República de 2013, que também se encontra junta. Uma nota quanto às equipas especiais e equipas mistas e quanto aos órgãos de polícia criminal e depois umas notas muito práticas sobre o modo de identificação e sinalização física dos processos que são abrangidos por a lei de política criminal. Portanto, esta diretiva foi aquela que foi efetuada e que para ser colocada em prática e cujos resultados, entretanto, esperemos e já temos algumas notas de que tenham sido positivos. Para além destas notas e ainda relativamente a crimes que foram declarados prioritários, o Ministério Público definiu e elaborou um plano de ação contra a corrupção, plano esse que abrange várias matérias e que está em fase de execução e também já agora apresentando alguns resultados, que está junto desse dossiê. Temos já alguns resultados quanto àquilo que foram que é a realidade da criminalidade da corrupção e da criminalidade conexa durante estes dois anos até a meados do ano passado, portanto não temos ainda dados de 2017. Aqui a ver os meus. Portanto, há também notas específicas quanto à cibercriminalidade e há um plano de ação também do Gabinete de Cibercrime que fundamentalmente tem insistido sobre a formação dos magistrados nesta área e também sobre o apoio dado aos magistrados nos casos de investigação deste tipo de criminalidade, para além de algum incentivo na agilização de protocolos com instituições com vista à concretização das perícias informáticas por forma mais rápida e, portanto, umas respostas relativamente à criminalidade menos grave, uma resposta mais rápida que não está a ser dada pela Polícia Judiciária e, portanto, que nos voa o recurso de protocolos com universidades no sentido de agilizar as perícias desse tipo de crimes relativamente àqueles que são menos graves e que não se põem em onde não se colocam questões de segredo de justiça. Temos alguns dados numéricos, mas ainda quanto ao branqueamento de capitais, mas isto faz parte do relatório, quanto aos montantes que foram alvo no âmbito da recuperação de ativos e também quanto relativamente aos crimes prioritários, alguns dados ainda que muitos provisórios, designadamente quanto à dimensão da criminalidade que é abrangida por essa definição dos crimes prioritários que estão previstos na lei. Em geral, a criminalidade, as pendências têm diminuído, a taxa de resolução dos inquéritos, portanto, tem aumentado, a duração dos inquéritos tem diminuído, ainda que estes dados sejam dados muito provisórios, não temos, portanto, neste momento, dados exatos para poder trazer a esta comissão, mas logo que estes sejam tidos em atenção, serão trazidos aqui. Tinha aqui umas notas que é a mitigação, podem já avançar-se, que só das comarcas Lisboa e Porto foram classificados como prioritários a 6.919 processos e pelas seguintes tipologias: a violência doméstica, 43,5% desses processos, a cibercriminalidade, 31,3%, os crimes fiscais, 16,9%, os crimes sexuais, 6,6%. Os dados da corrupção nestes distritos, não contando com o DCA, porque depois está numa nota à parte, dá 1%, eu acho que estes dados não estão muito exatos, pelo menos relativamente àqueles que estavam, o branqueamento, o tráfico de pessoas e o terrorismo. Há uma área que não está ainda, já não está, não faz parte, digamos, não é abrangida pela lei de política criminal, mas que era pela anterior, que diz respeito à utilização das formas simplificadas de processo. Eu só chamo isto aqui para dizer que me parece que não há necessidade, neste momento, de fazer qualquer referência na lei de política criminal às formas simplificadas do processo, uma vez que a taxa de utilização pelo Ministério Público das formas simplificadas atinge os 61%. Estamos a falar de suspensões provisórias de processo, de processos abreviados, de processos sumaríssimos e de processos sumários. Portanto, 61% da criminalidade é resolvida através do recurso às formas simplificadas. Para além disso, temos ainda aqui uma nota sobre os julgamentos e que nos levam a que a taxa de condenação é de cerca de 85%. No fundo, é essa nota que queremos aqui deixar. E, assim, de uma maneira o mais sintética possível, são estes dados que aqui quero trazer, e contando totalmente disponível para as questões que os senhores deputados queiram e as senhoras deputadas queiram colocar.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral da República. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral e quem a acompanha também. Começar por dizer, Sra. Procuradora, que do ponto de vista do PSD, nós congratulamos que tenha sido mantida, não apenas por uma questão de estabilidade neste tipo de política legislativa, tenha sido mantido o paradigma da lei anterior, basicamente nesta lei, não apenas, como dizia, numa perspectiva de estabilidade, que é sempre importante neste tipo de políticas públicas, mas também, sobretudo, porque a experiência anterior das primeiras leis que foram feitas na primeira década deste século sobre as orientações de política criminal, no fundo, havia como que uma quase que reprodução do índice do Código Penal, o que, como todos sabemos, quando se tenta priorizar tudo, objetivamente não se prioriza rigorosamente nada. E, portanto, se tudo é prioridade, obviamente nada vai ser prioridade, porque tudo vai ser tratado de forma igual. Mas, exatamente por essa ordem de razões, eu acho que o acréscimo que se registra nesta proposta, embora mantendo o paradigma da lei de há 2 anos atrás, mas o acréscimo que se registra em termos quantitativos de tipologias de comportamentos criminais, quer nas prioridades de prevenção, quer nas prioridades de investigação, nas prioridades de prevenção passa-se de 14 tipologias para 19 e na de investigação quase para o dobro, de 8 para 15. A primeira questão que eu coloco à senhora Procuradora é se, do ponto de vista meramente de discussão, que é a responsabilidade e a competência própria que ao Ministério Público cabe e à Procuradoria, enquanto entidade gestora e hierarquicamente superior do próprio Ministério Público, se faz sentido, se isto põe ou não põe em causa, pode ou não pode pôr em causa, a operacionalização da própria prioridade, porque essa é uma preocupação que necessariamente temos que ter, quer dizer, não podemos voltar a uma lógica em que tantas coisas são prioritárias que acaba por haver uma dificuldade ou alguma dificuldade em verdadeiramente conferir prioridade àquilo que deve ser atacado de uma forma superior. Porque, objetivamente, o papel do legislador é fazer escolhas e, portanto, estamos aqui para fazer escolhas. E o parecer, a opinião da Procuradoria-Geral da República e, em particular, da Senhora Procuradora, é fundamental para que o legislador saiba ou fundamente essas suas escolhas. Em particular, Senhora Procuradora, devo dizer que tenho algumas dúvidas no que respeita, por exemplo, ao artigo 2º, no que diz respeito às prioridades, à definição de prioridades relativamente à questão da prevenção, tenho algumas dúvidas relativamente à inclusão ex novo aqui, portanto, ao acrescento relativamente às prioridades anteriores. Basicamente, as anteriores estão cá todas, o que, do nosso ponto de vista, aparentemente se justifica, mas a Sra. Procuradora também me dirá se é esse ou não, mas pela intervenção inicial que fez, parece-me que sim, mas tenho algumas dúvidas do acrescento aqui do furto de oportunidade, relativamente à prevenção, nem sequer sei muito bem como é que se previne o furto de oportunidade, a violação das regras de segurança, o tráfico de espécies protegidas, não percebo porque é que isto deve ser prioritário, com toda a franqueza, e o mesmo se diga relativamente não à inclusão aqui na prevenção dos crimes contra o sistema de saúde, porque acho que sim, que deve cá estar, tenho dúvidas, é relativamente à sua autonomização. Parecer-me-ia mais adequado que naquilo que é a tipologia que já cá está, que é onde se fala nos crimes fiscais e contra a segurança social, se acrescentasse também contra o sistema de saúde e não que se autonomizasse os crimes contra o sistema de saúde. Isto dentro da tal lógica de não fazer engordar de tal maneira as prioridades que depois se constitua alguma dificuldade na sua execuibilidade. No que diz respeito às prioridades de investigação, devo dizer que tenho as maiores dúvidas que se dê prioridade à investigação aos furtos de ATMs, com toda a franqueza, quer dizer, porque é que isto há de ser prioritário? É um crime económico, é um crime contra a propriedade, não é um crime sequer contra as pessoas, o furto de ATMs, o mesmo se diga os crimes contra a propriedade por grupos móveis. Eu sei que o RASI indica que há algum acréscimo, mas quer dizer, isto, a definição de prioridades tem que obedecer a uma determinada lógica de política criminal, de prioridade na política criminal, que não pode estar dissociada do alarme social e da preocupação de política criminal e de criminologia que lhe esteja subjacente. O mesmo se diga relativamente à questão da criminalidade em ambiente prisional, com toda a franqueza. Acho que ela existe, sabemos que ela existe, não devia existir, porque se há ambientes em que a prevenção criminal à partida devia ser superior do que no comum das comunidades, da sociedade e do espaço público, deveria ser num ambiente confinado e altamente policiado e regulado como é um ambiente prisional, mas é um facto que essa criminalidade existe. Agora, defini-la como prioritária, tenho as maiores dúvidas. E depois há uma pergunta relativamente a esta questão das prioridades na área da investigação, que é, eu pergunto à senhora Procuradora, porquê a inclusão aqui da tipologia do comportamento da extorsão? Porquê é que a extorsão, e se revê, se há de facto dados que demonstrem que deve passar a constar como prioridade o crime de extorsão? Apenas porque desconheço, e gostava que a senhora Procuradora nos elucidasse, da razão da inclusão deste crime aqui. Portanto, genérico, quanto a esta questão, perguntar à senhora Procuradora, gostava de ouvir sobre este aumento quantitativo, se do seu ponto de vista se justifica plenamente, ou se, porventura, há de facto aqui algumas tipologias que estão aqui acrescentadas, alguns comportamentos criminais que estão aqui acrescentados e que, eventualmente, enfim, numa perspectiva de uma preocupação mais seletiva da política pública de definição de orientações de prioridades na política criminal, porventura, possam ser deixadas para trás. Outra preocupação que aqui tinha, que a senhora Procuradora não se referiu a ela, mas que do meu ponto de vista não pode deixar de presidir aqui à elaboração na especialidade da legislação, é que tem que haver aqui alguma harmonização na denominação dos comportamentos, pelo menos na denominação, enfim, da maneira como eles são apresentados no artigo 2º e no artigo 3º, ou seja, porque são, às tantas pode parecer que estamos a falar de coisas diferentes, e há alguma desarmonização aí em relação a isso. E a outra questão é, embora eu saiba que estas alíneas, tanto no artigo 2º como no artigo 3º, as alíneas das prioridades não estão arrumadas necessariamente numa lógica entre si de hierarquia, ou seja, todas as alíneas representam prioridades, é inevitável que haja aqui alguma leitura política na forma como a arrumação é feita. E eu parecer-me-ia, também gostava eventualmente de ouvir a senhora Procuradora, embora com esta cautela de saber que tudo é prioridade, todas as alíneas devem apontar para prioridades, mas haver pelo menos uma arrumação das alíneas que ponha à frente a criminalidade contra as pessoas e só depois a criminalidade contra o património. Quer dizer, pode haver uma outra exceção, como por exemplo a corrupção. Mas tem que ser tratada como exceção, não faz grande sentido é que, enfim, as coisas sejam atribuliariamente colocadas em termos das alíneas. Indo concretamente ainda a questões que a senhora Procuradora colocou. Antes disso, senhora Procuradora, queria também, quanto à redação desta proposta, constata-se que desapareceu, relativamente à lei atualmente em vigor, a questão relativamente à videovigilância. Ora, no entendimento do PSD, a videovigilância tem, e a existência de uma planificação de videovigilância em espaços públicos de utilização comum por parte das forças de segurança, como está na lei atualmente em vigor, joga um papel importantíssimo em termos, pelo menos, da prevenção. Também sucedaneamente depois da investigação, mas desde logo na prevenção. E, nomeadamente, numa altura em que todos temos que dar uma prioridade enorme à prevenção, nomeadamente do terrorismo e de outros atos de violência praticados no espaço público, é evidente que a videovigilância tem aqui um papel importantíssimo. Na lei atualmente em vigor, senhora Procuradora, ajudando-a a encontrar aí nos documentos, é o atual artigo 9º. Eu sei que não tem que ver diretamente, não é da responsabilidade do Ministério Público, é da responsabilidade das Forças de Segurança. Mas o que eu gostava de ouvir da parte da senhora Procuradora é se a Procuradoria-Geral da República também entende ou não que esta questão da videovigilância, a par do policiamento de proximidade e de outros mecanismos especiais de polícia, tem ou não tem um papel muito importante em termos da prevenção e depois também da investigação. Porque a ter, como nos parece a nós que deve ter, esta questão da videovigilância não deve ser suprimida. A lei atualmente em vigor entrou em vigor em setembro de 2015, tanto quanto eu sei, talvez a senhora Procuradora nos possa elucidar, saiba mais, mas tanto quanto eu sei, neste ano e meio, quase dois anos que leva a lei atualmente em vigor, não existe, não foi de facto montado um plano nacional de videovigilância nos espaços públicos de utilização comum por parte das forças de segurança. Tanto quanto eu sei. A primeira pergunta que fazia à senhora Procuradora é se isto é assim ou se de facto a Procuradoria tem conhecimento de passos dados no sentido, no último ano e meio, nos últimos quase dois anos, enfim, ainda não há dois anos, porque ela entrou em vigor só em setembro de 2015, mas se alguns passos foram dados relativamente a esta matéria da videovigilância. E depois quanto à questão de fundo, se esta matéria é ou não, ou deve ou não ser catalogada pelo legislador como relevante para esta matéria, ou se pura e simplesmente podemos deixar cair porque ela não interessa para nada. Eu, pessoalmente, o PSD entende que ela não devia ser deixada cair. Por último, senhora Procuradora, relativamente às questões que a senhora Procuradora elencou em particular, eu tomei nota de três. Em primeiro lugar, a questão relativa à monitorização. E a senhora Procuradora defendeu a necessidade de, ao contrário do que vem na proposta de lei, de haver aqui, digamos, como que uma centralização, quer no Conselho Superior de Magistratura, quer na Procuradoria-Geral da República, das responsabilidades e das competências em matérias de monitorização. Eu percebi a sua sugestão, de resto já vinha no parecer que nos enviou. Mas o que eu perguntava à senhora Procuradora é se entende que isso é necessário apenas por estarmos a lidar, no caso do Ministério Público, que é aquilo que diz respeito à senhora Procuradora, de ser, inequivocamente, nos termos da Constituição, uma entidade hierarquizada, ou se coloca esta questão por uma condição de eficácia, porque são coisas distintas. Quanto à questão do Ministério Público ser uma instituição completamente hierarquizada, da parte do PSD não temos dúvida absolutamente nenhuma e estamos totalmente de acordo. O que eu gostava de saber é se a senhora Procuradora levanta a questão também por uma questão de uma condição de eficácia ou não, porque, enfim, ao abrigo, por exemplo, da lógica do princípio da subsidiariedade, alguma descentralização ou alguma, neste caso não é descentralização, seria desconcentração para entidades regionais ou distritais desta competência de monitorização, em razão de uma condição de eficácia, pode ou não fazer sentido. E, portanto, gostava de ouvir, de parte da senhora Procuradora, se a sugestão que faz e que já consta do vosso parecer, é por uma condição de eficácia ou é apenas por se tratar de uma estrutura hierarquizada, que todos sabemos e que da nossa parte não há hesitações absolutamente nenhumas, que o Ministério Público deve ser. A segunda questão que a senhora Procuradora citou foi relativamente às equipas mistas, chamando a atenção de que há uma proposta da parte do Ministério Público para que estas equipas possam estender-se para além dos OPCs, possam estender-se eventualmente a outras instituições também. Eu não percebi bem da sua intervenção se estava a falar de outras instituições de natureza pública ou outras instituções quaisquer. Em segundo lugar, se isto é apenas numa lógica de peritagem, digamos assim, de adição de peritos, de perícias que eventualmente escapem ou que não estejam muito conseguidas dentro dos OPCs, porque a lógica destas equipas místicas se restringirem aos OPCs tem que ver, como a senhora Procuradora bem entendo também, estamos a falar de investigação e estamos a falar, portanto, de segredo de justiça, do âmbito de segredo de justiça, e a abertura fora do OPCs, a menos que haja necessidades inequívocas em termos de perícia e em termos de peritagem, pode ser perversa e, portanto, colocava-lhe também esta questão em concreto relativamente a essa sugestão quanto às equipas mistas. Por último, a última questão que a senhora Procuradora referiu, que eu percebo no plano teórico, que é, porventura, a existência ou o espaço na lei para que possa haver alguma definição de prioridades numa ótica regional e numa ótica de sazonalidade, porventura. Percebo a lógica disso. Acima de tudo, percebo essa lógica apenas na perspectiva da prevenção, que não propriamente da investigação. Na perspectiva da prevenção, percebo essa lógica, mas gostava então de recuperar, a senhora Procuradora disse que em tempos tinham feito uma proposta concreta sobre isto, eu gostava de pedir à senhora Procuradora que a enviasse, que nos fizesse chegar, para recuperar um bocadinho, porque acho que numa lógica de prevenção, porventura, pode fazer todo o sentido, numa lógica de investigação já tenho um bocadinho mais dúvidas, mas gostava, acima de tudo, era de recuperar para conhecer a proposta que o Ministério Público tem sobre essa matéria, para ver da sua razoabilidade e da sua eventual propositura no trabalho legislativo de especialidade que ainda temos pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sra. Procuradora, vamos prosseguir ouvir para ouvir as questões dos restantes grupos parlamentares e depois, no final, que lhe será um pouco mais trabalhoso para si, responderia ao conjunto das questões levantadas. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República e, obviamente, estender aos demais senhores magistrados. E serei telegráfico, até porque o Dr. Luís Marques Guedes já colocou algumas das questões que, obviamente, não poderiam deixar de ser colocadas, e até porque a Sra. Procuradora-Geral, e bem, recordou que, sendo a previsão na Lei Quadro, a audição é feita no pressuposto da apresentação dos resultados das políticas vigentes, acabou por referir que, atendendo à natureza ainda provisória desses elementos, de algum modo, essa componente da audição resultaria prejudicada. De qualquer modo, é evidente, estamos na presença da discussão da proposta de lei 81 e, portanto, tem toda a pertinência e toda a atualidade. E, nesse sentido, obviamente, seria, e essa justificação da natureza sucinta desta minha pequena intervenção, que a Sra. Procuradora, como referiu, a proposta de lei não suscita, e cito o parecer que mereceu a sua total concordância, que não suscita especiais questões e comentários, e, portanto, sabemos já de antemão que há uma adesão genérica a esta proposta de lei, sendo certo também que é referido que a proposta já vem integrando a maioria das propostas já formuladas, nomeadamente a inclusão dos tipos legais que foram sugeridos, a inclusão, nomeadamente, da criminalidade conexa à corrupção, a prioridade dada à vítima, etc., etc. E há sempre aquele risco, de facto, que já aqui é aventado, da existência de uma sobrecarga de priorizações que acaba por esvaziar a lógica operacional e, nesse sentido, digamos que a Sra. Procuradora-Geral aparece não sugerindo a retirada de tipos, mas ainda propõe o acrescento de outros, nomeadamente da criminalidade económica ou financeira. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava, obviamente que a questão que se coloca, quem está de fora, é se isto não prejudica a operacionalização. Se quem tem a responsabilidade de operacionalizar entende que não e, pelo contrário, é útil, obviamente que não deixa de merecer a nossa ponderação, mas aqui a questão que colocava, que aliás já colocada, é precisamente essa. A questão que coloca também relativamente à monitorização e execução, eu receio que parte da sugestão, eu compreendo, obviamente, as lacunas que entende no que diz respeito à própria tramitação interna numa magistratura hierarquizada como é, inequivocamente, a do Ministério Público, a referência que faz à intervenção do Conselho Superior da Magistratura, porquanto a Lei Quadro tem como credencial constitucional o artigo 219 da Constituição, que refere que a participação do Ministério Público na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania. É o diz a Constituição. E na Lei Quadro, o capítulo que refere à execução da política criminal, prevê, obviamente, a intervenção do Governo e do Ministério Público e dos serviços que estão subordinados ao Ministério Público. E, portanto, monitorização e acompanhamento, de algum modo, são desdobramentos da execução. A intervenção de um órgão de gestão de uma estrutura judicial tem, obviamente, uma natureza diferente, porque estamos a falar de modos de concretização da pretensão punitiva do Estado. E é estranho, nós ainda estamos em prazo de receber o parecer do Conselho Superior da Magistratura, mas em momento algum, alguma vez o Conselho Superior da Magistratura manifestou interesse em receber este tipo de competência, sendo certo que a proposta de lei já refere uma intervenção que eu presumo que ocorre não porque qualquer natureza judicial que a não tem, mas tem uma natureza administrativa, que é a figura do Presidente do Tribunal de Comarca, que, diferentemente, obviamente, da magistrada coordenadora do Ministério Público, se limita a informar o Conselho Superior da Magistratura, sendo certo que o magistrado do Ministério Público coordenador adota ele próprio as providências de gestão e reporta-as depois à Procuradoria-Geral Distrital. E, portanto, era precisamente relativamente a esta natureza, digamos, não diria estanque, mas uma natureza radicalmente distinta, que colocava a questão da pertinência dessa intervenção do Conselho Superior da Magistratura, que a proposta de lei manifestamente afasta, e, a meu ver, teria a maior estranheza em constatar que o Conselho Superior da Magistratura dissesse algo diverso do que eu acabo de dizer. Mas, de qualquer maneira, a Sra. Procuradora-Geral certamente não terá deixado de trocar impressões sobre a matéria, portanto, aquilo que puder contribuir para o nosso esclarecimento, antecipadamente agradeço, e com isto concluo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Procuradora-Geral da República e quem a acompanha, e cumprimento também as Sras. E os Srs. Deputados. Sra. Procuradora-Geral, a sua exposição vincou alguns dos aspectos que no debate na generalidade que foi feito deste diploma, desta para o Governo, foram já objeto de alguns reparos desde logo do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero-me referir a três, para que a minha intervenção seja, enfim, sintética, e até porque as intervenções já feitas, quer pelo deputado Marcos Guedes, quer pelo deputado Filipe Neto Brandão, já se encarregaram também de sublinhar alguns dos aspectos que nos parecem importantes. Em primeiro lugar, não deixa de causar alguma estranheza, independentemente da aceitação de princípio que se faça da necessidade de definição de prioridades e, portanto, do princípio da oportunidade e do estabelecimento inerente de prioridades, independentemente disso, não deixa de causar estranheza que sejam apontadas cerca de 20 tipologias criminais em matéria de prioridades para investigação e 15 em matéria de prevenção e 15 em matéria de investigação. Na verdade, se se tratasse ainda de figuras criminais delimitadas, talvez até pudéssemos, enfim, compreender aqui esse volume, essa amplitude das coisas. Francamente, esta tão grande, digamos, dimensão do elenco das tipologias de crime previstas, quer para efeitos de prevenção, quer para efeitos de investigação, parece-nos, de facto, uma espécie de confissão antecipada de que, na verdade, não há prioridades efetivas nesta matéria. Mas, enfim, essa é uma dúvida, é uma reserva que nos assalta em termos gerais sobre a filosofia desta proposta. E na qual, de reserva, acompanhamos a observação que queremos sublinhar da intervenção feita pela Sra. Procuradora-Geral, de que, neste afã de considerar quase tudo prioritário, se deixa de fora algo que, a nosso ver, numa qualquer definição de prioridades, deveria ser efetivamente colocado, e que é justamente a tipologia, ou o conjunto de tipologias associadas à criminalidade económica e financeira. E, portanto, queremos vincar essa observação feita pela Sra. Procuradora-Geral. Para nós tem todo o sentido que se vá além da figura singular do branqueamento de capitais, que é assumida em matéria de prioridade para a investigação, e que se assuma, como se deve assumir num país como o nosso, com a realidade e não apenas as potencialidades criminais, com o cadastro que enfim, que de vez em quando enfim, é conhecido e que nesta Assembleia está neste momento a ocupar digamos, uma proeminência assinalável. Queremos que seria, que é incompreensível que não haja esta menção. O segundo ponto, Sra. Procuradora-Geral, diz respeito à questão da monitorização, para também aqui acompanharmos o sentido, quer do parecer que nos foi enviado, quer da sua intervenção. Na verdade, repito, independentemente do juízo que façamos de partida sobre as questões, sobre, enfim, a adequação ou a aceitação de uma lógica de definição de prioridades, uma vez ela feita, não faz sentido que em matéria de monitorização se deixe de fora, designadamente no que diz respeito a esta proposta no artigo 5º, número 2, se deixe de fora um conjunto de instâncias do Poder Judicial que são da maior, que são da maior importância, desde logo, para efeitos de investigação, a saber, o de SIAP, os DIAP regionais e os tribunais superiores. E, portanto, deixar de fora os tribunais superiores, deixar de fora o de SIAP ou os DIAPs regionais, é, de alguma maneira, é extraordinariamente estranho e, a nosso ver, inaceitável, numa lógica de princípio e numa lógica de eficácia, justamente para ir ao encontro daquilo que foi a preocupação aqui expressa pelo deputado Marcos Guedes. Na verdade, digamos, fica hipotecado qualquer efeito útil, ou, enfim, uma boa parte do efeito útil pretendido e, digamos, ignora-se um conjunto de fatores de morosidade que retiram eficácia à definição de prioridades. E, finalmente, uma última observação que não creio tenha sido abordada no debate sobre a generalidade, no debate na generalidade, e que até agora também não apareceu, e queria saber justamente, digamos, a opinião da Sra. Procuradora-Geral, e que, respeito àquilo que parece ser, e até vem apontado num dos pareceres, como sendo uma dessincronia em matéria de temporalidades definidas para efeitos de política criminal, porque a lei de quadro de política criminal estabelece que, como definição de prioridades, deve haver uma lei de 2 em 2 anos, e a Lei de Organização do Sistema Judicial tem justamente uma obrigação de definição de objetivos estratégicos, acertar entre, enfim, a vários órgãos de coordenação do Sistema Judicial em Portugal, uma definição de 3 em 3 anos. E, portanto, há aqui, digamos, uma anormalidade no plano legal que importaria harmonizar e, portanto, desse ponto de vista, enfim, dando como boa esta observação de que existirá esta dessincronia, quereríamos saber também que olhar é que sobre isto tem a Procuradoria-Geral da República, no sentido de qual deve ser o padrão de harmonização ou qual deve ser a referência de harmonização que deve valer nesta matéria. No mais, acompanhamos exatamente quer o conteúdo do parecer, quer a observação, quer a intervenção da Sra. Procuradora-Geral, que agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vária Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral e a equipa que a acompanha e começar por dizer que nesta altura do campeonato já restam poucas perguntas para fazer, mas ainda assim, Sra. Procuradora, eu gostava de deixar aqui 2 ou 3 notas que de resto também já sinalizamos na discussão na generalidade que tivemos na semana passada. E começava por dizer, Sra. Procuradora-Geral, que, enfim, primeiro saudamos a política de continuidade nesta matéria, que de facto existe e que é salutar verificarmos e percebermos que, na verdade, faz sentido aquilo que fizemos no passado e que hoje se mantém, embora com alguns acrescentos que não nos parecem, enfim, tão despicientes assim, até porque, tanto quanto percebemos, estes acrescentos que foram feitos agora resultam não só da análise que foi feita do RASI, mas também, tanto quanto julgo ter percebido, e que já agora gostava de lhe perguntar isso mesmo, Sra. Procuradora, se estes acrescentos que agora são feitos à lei, designadamente em matéria de crimes de prevenção prioritária e crimes de investigação prioritária, saber se a execução da análise da execução que foi feita e que a Sra. Procuradora já aqui nos aflorou um bocadinho da anterior lei de política criminal teve também influência naquilo que acaba por ser esta lei de política criminal que agora nos é apresentada. Ou seja, a Sra. Procuradora-Geral disse-nos há pouco que até outubro de 2015 será apresentado o relatório sobre a atual lei em vigor, sobre a execução da atual lei que neste momento está em vigor, e eu gostava de perceber, porque sabemos que a Sra. Procuradora tem já aqui um lastro grande nessa matéria já há aqui algumas análises feitas, saber se dessa análise resultaram também, portanto, estes crimes de investigação prioritária e estes crimes de prevenção prioritária que agora a lei que discutimos consagra. Saber também, Sra. Procuradora, se nós temos aqui algumas dúvidas em alguns, designadamente também no que toca ao furto e ao roubo de ATMs, saber se foi aqui considerada a questão dos roubos a bombas de gasolina. Resulta do RASI que aumentaram exponencialmente os roubos a bombas de gasolina, coisa que, aliás, vem sendo dita também na comunicação social, e se o roubo de ATMs foi aqui considerado como prioritário, de investigação prioritária, perceber por que razão os roubos a bombas de gasolina não são aqui também incluídos, porque não fará muito sentido estarem uns e não estarem outros. Saber também, senhora Procuradora, se do que, enfim, daquilo que foi, sabemos já que a grande parte das sugestões da PGR foram acolhidas nesta lei, sabemos que, e concordamos de resto com isso, que a questão da criminalidade económica e financeira devia ter sido abordada de outra forma, e nós concordamos também com isso e esperamos que ainda o possa ser, mas gostávamos de perceber, Sra. Procuradora, uma coisa que no debate na generalidade nós perguntamos e não ficamos esclarecidos e gostávamos de perceber se a Sra. Procuradora nos poderá ajudar nisso mesmo, e que tem a ver com a hierarquização dos crimes de investigação, de prevenção e de investigação prioritária. Ou seja, perguntar-lhe, Sra. Procuradora, se o elenco que está feito neste momento obedeceu a algum critério, a alguma hierarquia, ou se é aleatório e se não há aqui nenhuma hierarquia na identificação dos crimes que constam do elenco, quer dos crimes de prevenção prioritária, quer dos crimes de investigação prioritária. E para já era só. Muito obrigada, Sra. Procuradora.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vária Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a Sra. Procuradora-Geral da República e a restante delegação que hoje está presente nesta audição. Sra. Procuradora, queria colocar-lhe uma pergunta muito concreta relacionada com a execução da presente Lei de Prioridades de Política Criminal e colocar um conjunto de outras questões relacionadas com a proposta de lei que temos agora em discussão. Relativamente à execução da presente lei, Sra. Procuradora-Geral, gostava de saber, sobretudo, qual é o balanço que é feito relativamente à afetação de meios na execução da atual lei, nomeadamente em relação a magistrados e funcionários. Gostava de saber que acréscimos de meios foram determinados em função das prioridades, que solicitações foram feitas ao Governo relativamente a esse acréscimo de meios, ou se, pelo contrário, não havendo acréscimo de meios, onde é que se foram retirar meios para se poder afetar aquilo que foi definido como prioritário. Esta é a primeira questão que julgo que é relevante para que possamos ir, com o passar do tempo, já não tenho grandes ambições ao fim de 10 anos de discussão de algumas discussões sobre definição de prioridades de política criminal, já não tenho a pretensão de podermos um dia deste fazermos um balanço completo relativamente a estes 10 anos, mas julgo que, pelo menos em relação à atual lei que está em vigor, julgo que esse elemento era importante. Sr. Procurador, já relativamente à proposta de lei em discussão, são conhecidas as objeções do PCP à lei quadro da política criminal quanto à definição das prioridades. Também não vou ressuscitar aqui esse debate, nem confrontar a Sra. Procuradora-Geral da República com aquilo que são as posições do PCP relativamente a essa matéria de fundo. Vou poupar-nos a esse debate, vou guardá-lo para um momento em que tenhamos a oportunidade de se calhar de aprofundar isto num outro espaço, mas, Sra. Procuradora-Geral, eu julgo que, sobretudo depois ouvindo as intervenções que foram feitas por vários senhores deputados, eu julgo que as dificuldades em fazer opções relativamente às prioridades da política criminal estão à vista, e elas mantêm-se desde 2007, quando discutimos a lei quadro da política criminal, e quando de resto, eu ainda tenho bem viva essa discussão, quando de resto este problema foi identificado. As prioridades são definidas em função de quê? Em função do bem jurídico protegido por cada tipo de ilícito, em função do volume da criminalidade que é registrado no relatório anual de segurança segurança interna, em função da especial vulnerabilidade de determinadas vítimas de crimes, do alarme social que alguns deles geram, do prejuízo social ou para a comunidade que resulta de alguns crimes. Os critérios são de facto tão diferenciados e tão suscetíveis da apreciação subjetiva que é de facto uma grande dificuldade de fazer opções que se considerem que possam ser completamente tranquilizadoras para quem as faz. E esse é um dos elementos que desde o início está presente, mas eu julgo que dele não nos livraremos enquanto continuamos a discutir prioridades em matéria política criminal. Mas queria fazer, Sra. Procuradora-Geral, 5 ou 6 questões muito concretas a partir do parecer que nos enviou e dos contributos que a Procuradora-Geral da República deu no âmbito da preparação da proposta de lei, e a primeira das quais é esta. Considerando o relevo que é dado pela Procuradoria-Geral da República à matéria da criminalidade económica e financeira, que consequências é que a Procuradoria-Geral da República vai retirar da não consideração da criminalidade económica e financeira como prioridade de investigação? Vai desafetar meios de investigação que hoje estão alocados à criminalidade económica e financeira? Vai ignorar a lei e manter os meios existentes? Vai contrariar a lei e afetar à investigação desses crimes os meios necessários e adequados à prioridade que a Procuradoria-Geral da República entende que esta matéria deve ter? Esse é um elemento que eu julgo que é muito relevante que possamos ter em apreciação, porque esse eu diria que é uma das questões centrais que a Procuradoria-Geral da República coloca relativamente a esta matéria. Uma segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com o Sr. Procurador-Geral da República, peço desculpa, tem que ver com as equipas mistas. Porque é que a Procuradoria-Geral da República propõe ditar à norma relativa às equipas mistas a referência, e cito, a entidades ou organismos públicos com competências específicas de supervisão e fiscalização ou competências especializadas? Fim de citação. Eu presumo que há logo à cabeça, com esta designação, há logo à cabeça um conjunto de entidades que aparecem como muito identificadas. O Banco de Portugal, CMVM, Instituto de Seguros de Portugal. Esta referência, esta proposta da Procuradoria-Geral da República de incluir nesta norma legal relativamente às equipas mistas, a referência expressa a estas entidades, revela que há uma experiência no sentido contrário? Que há uma experiência de dificuldades de incluir nestas equipas mistas elementos dessas, oriundos dessas entidades? Há recusas? Com que fundamentos? Gostava de saber qual é a experiência que leva a que a Procuradoria-Geral da República faça esta proposta. Ainda sobre as equipas mistas, Sra. Procuradora-Geral, gostava de colocar-lhe uma questão que tem sido uma dúvida que temos tido ao longo destes anos, que é de saber se é adequada a manutenção da referência à dependência hierárquica dos membros das equipas mistas quando há uma dependência funcional do Ministério Público. Se a experiência que há é de facto de não haver problema e de dificuldade nenhuma com esta dupla dependência funcional por um lado e hierárquica por outro, ou se de facto isso é motivo de preocupação e dificuldade que deva ser de uma vez por todas resolvida afastando esta dependência hierárquica dos membros que compõem as equipas mistas. Há depois uma outra questão que é de saber porque é que a Procuradoria-Geral da República entende ser necessária a inclusão na lei, por um lado, a extensão do âmbito das entidades vinculadas às prioridades, as entidades responsáveis pela prevenção e a repressão criminal, responsáveis pelo julgamento, pelas instâncias superiores, inclusive a execução de penas. Há esta necessidade porque a experiência vai no sentido contrário destas entidades responsáveis pela prevenção e repressão criminal, pelos próprios seus juízes, se desligarem completamente da vinculação às prioridades que estão definidas na lei? O que é que motiva esta proposta da Procuradoria-Geral da República? Duas últimas questões. Percebemos que uma das sugestões que foi dada pela Procuradoria-Geral da República foi acolhida pelo Governo relativamente à consideração da precedência de agendamento de diligências de instrução, num conjunto de outras diligências, inclusivamente das audiências de julgamento, relativamente aos processos que são identificados como prioritários na investigação. Senhora Procuradora-Geral da República, devo dizer-lhe que tenho alguma dificuldade em sentir que a norma que está prevista na proposta de lei contribui efetivamente para uma celeridade ou para uma eficácia desta intenção. Percebe-se qual é a intenção. Se há uma definição de prioridade em matéria política criminal, ela deve ter correspondência em todas as fases que têm a ver com a ação penal, quer na fase do inquérito, quer na fase da instrução, quer na fase do julgamento. O problema é que, das duas, uma, ou obrigamos os senhores juízes a terem que dar corpo a essa prioridade de forma cega e lá, vão, lá ficarão para trás outros critérios que têm que ser tidos em conta, nomeadamente critérios de prescrição, de organização da agenda de julgamentos em função de outros critérios, ou então, encontrando a solução que está encontrada na proposta de lei, cai-se num problema contrário, que é exigindo aos senhores magistrados judiciais que procedam à fundamentação sempre que decidam em contrário, se calhar vamos ter magistrados judiciais mais vezes a fazer o despacho de fundamentação, de marcação de audiências de julgamento, prescindindo daquilo que foi identificado como prioritário, do que o contrário. Poderá ser um exagero dizer que será às vezes mais das vezes, mas ainda assim este elemento parece-nos um elemento que não contribui para a celeridade. E o Sr. Procurador-Geral da República faz-te esta pergunta com, genuinamente, com a intenção que nos possa ajudar a resolver este problema, porque compreendendo a bondade da intenção com que a Procuradoria fez a solução, sinceramente, olhando para a solução que está prevista na proposta de lei, não nos parece que ela possa ultrapassar objeções que são evidentes. A última pergunta toda, Sr. Procurador-Geral, tem que ver com uma sugestão que também foi acolhida feita pela Procuradoria, que foi acolhida pelo Governo no texto da proposta de lei, que tem que ver com a prioridade à proteção e indemnização das vítimas dos crimes que são identificados como prioritários, e gostava que nos pudesse dar alguma perspectiva mais concretizada de como é que julga que a norma que está proposta na proposta de lei pode efetivamente funcionar, considerando os objetivos que a Procuradoria-Geral da República colocou, porque de facto a formação legal é muito genérica e abrangente, que dá para muita coisa e para o seu contrário, e eu julgo que não resolve um dos problemas de fundo que nós temos identificado, aliás, ouvindo sobretudo os cidadãos que se dirigem aos tribunais para exercer os seus direitos e ver os seus prejuízos reparados e as injustiças de alguma forma corrigidas, que é um problema muito grande que continua a manter-se relativamente à ação executiva e à forma como, do ponto de vista da ação executiva, a reparação dos prejuízos sofridos pelas vítimas dos crimes pode efetivamente ser alcançada, e portanto gostava que nos dissesse, partindo da norma que está prevista na proposta de lei que acolhe a sugestão da Procuradoria-Geral, como é que entende que, em concreto, esta prioridade à reparação das vítimas pode ser alcançada, de forma a que nós possamos também equacionar algum tipo de iniciativa ou proposta nesse sentido. Peço desculpa pela extensão das questões, mas não tinha outra forma de as colocar com maior síntese.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Convidamos então agora a Sra. Procuradora-Geral para satisfazer os pedidos de esclarecimento que lhe interessaram.
Muito obrigada. Às vezes eu não deixo nenhum para trás. Se deixar, agradeço que me digam. Eu começaria pelo elenco e pelo seu âmbito, para referir que nenhum daqueles crimes referenciados foram propostas da parte da Procuradoria-Geral da República, ou seja, a introdução do furto e o roubo em ATMs, os crimes contra a propriedade cometidos por móveis, a extorsão, a criminalidade em ambiente prisional, não foram sugestões por parte da Procuradoria-Geral da República, não foi efetuada nenhuma nota no parecer, porque considerámos, enfim, que não seria essencial fazê-lo, mas a nossa opinião é que, efetivamente, quanto mais alargado for o elenco dos crimes, menos eficácia tem esta legislação e, portanto, aquilo que defendemos é que fosse diminuído o elenco destes crimes e muito à semelhança daquilo que foi o projeto anterior, que penso que estava razoável, abrangia todos aqueles crimes, mesmo face àquilo que são os resultados dos últimos relatórios do RASI, e nos pareceria suficiente para atingir aquilo que se pretende com a lei de política criminal. Para referenciar também já este propósito, que a sugestão que demos relativamente à criminalidade económico-financeira foi no fundo era mais um elenco de um tipo de criminalidade que nos parece importante e que consideramos que não está abrangida por aquilo que é o essencial e se está cá, que é a corrupção, a criminalidade conexa, o branqueamento, simplesmente há algum tipo de criminalidade designadamente ligado, por exemplo, aos crimes da Bolsa e outro ao comércio internacional, à corrupção no comércio internacional, de que nos pareceu que era adequado estar aqui, porque ficaria mais completo quanto a um tipo de criminalidade que nos parece grave e que, de certa forma, também está conexa com a outra. Portanto, quanto à questão do elenco, francamente, poderia estar... Eu penso... estas perguntas também terão que ser feitas a quem propôs o projeto de lei, mas numa reunião que tivemos no âmbito do grupo de coordenação dos órgãos do OPC... pareceu-me que houve alguma preocupação também face aos resultados do RASI e eventualmente poderá, enfim, ter havido aqui alguma tentação de abranger algum tipo de criminalidade que neste momento está a ter alguma relevância. Sendo certo que eu penso que a que estava anterior era suficiente e no sentido de nós podermos eventualmente dar resposta a alguns fenómenos criminais que têm a sua erupção, digamos assim, em determinados momentos e em determinados locais, é que fizemos aquela sugestão de poder ser eventualmente definido algum tipo de prioridade quando tal se considerar justificado face a algum, por exemplo, o furto de ATMs. Neste momento está sinalizado, sabemos as zonas em que está e até há, conjuntamente, alguma intenção de avançar com um plano organizado e estruturado de combate a este tipo de criminalidade, que vai sendo também sinalizado na cooperação que existe entre o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, designadamente todo o sistema de segurança interna que tem contribuído também para esta análise, para esta que tentativa de resposta a estes fenómenos criminais que aparecem. Mas que não seria necessário estar aqui. Francamente, eu concordo com a diminuição deste elenco. Também relativamente à questão da distinção entre aquilo que é o elenco da prevenção e o elenco da investigação prioritária, e isto que eu vou dizer também se relaciona com outras ordens de considerações que foram aqui efetuadas. A política criminal, na minha perspectiva, é uma noção que deve ser muito mais ampla do que propriamente a ação do Ministério Público na investigação criminal. E se nós tivermos esta ideia, porque é essencial para a prevenção da criminalidade um conjunto de procedimentos, de práticas e até de políticas que são tomadas em determinados setores. E isso é preciso ser sido quando a política criminal, não, na minha perspectiva, vai muito mais para além daquilo que é a intervenção dos órgãos de polícia criminal, do Ministério Público e dos tribunais. Porque necessita de um conjunto, pelo menos, de colaborações e de prevenções e de definições de determinados procedimentos, até muitos deles em articulação com os órgãos, com o Ministério Público, de outras entidades. Portanto, acho que há aqui uma noção que é mais, por isso, para responder relativamente à questão da prevenção, que o facto da prevenção estar aqui numa maneira mais ampla me parece adequado. Até porque há alguns fenómenos criminais que, sob o ponto de vista da investigação criminal, são, à partida, até eventualmente simples, mas que têm relevância e que podem ser atacados se houver uma política de prevenção mais alargada e adequada. Nessa perspectiva, parece que... também quanto à vinculação das entidades que... devem obedecer àquilo que é a definição da lei política criminal. Eu penso que realmente se o Estado decide que há determinado tipo de criminalidade que é essencial ser prioritária, essa definição é uma definição que se deve impor a todas as instituições. Porque se considera que, efetivamente, dentro daquilo que é a criminalidade existente, aqueles são aqueles que devem ser prioritários. E devem ser prioritários para os órgãos de polícia criminal, devem ser prioritários também para outras entidades que eventualmente colaborem com os órgãos de polícia criminal e até que sejam responsáveis por um determinado tipo de políticas e de ações. E também devem ser prioritários para todo o funcionamento do sistema de justiça. E aí daria já a resposta à questão do Conselho. Eu não sei se daquilo que se tentou transmitir aqui e consagrar. Eu penso que é pouco eficaz ou não resolve o problema nós considerarmos que a prevenção e que a investigação criminal é prioritária relativamente a um determinado tipo de criminalidade e isso não ter consequências na fase do processo posterior. Porque deixaríamos, porque se é prioritário para efeitos de tramitação no âmbito da investigação criminal, há uma acusação relativamente à fase de instrução criminal e à fase de julgamento, deixa de ser prioritário. Não estamos a atingir os objetivos da política criminal. E isso foi o que se quis dizer com esta formulação. A formulação, a redação poderia ser mais explícita, eventualmente, talvez. Mas foi o que se quis consagrar aqui. Que dado que também se quis consagrar a possibilidade de poder existir uma margem de decisão dos senhores juízes quanto a isso, como aliás haverá sempre. Eu faria notar que estas normas que determinam que haja determinado tipo de procedimentos, designadamente nas tramitações processuais, na parte obviamente relativa a procedimentos, que não abrange de maneira nenhuma, nem nunca atinge a independência da decisão, nem qualquer tipo de influência na deliberação, isso é que é a independência dos tribunais nesse sentido, mas naquilo que são os procedimentos para marcações, agendamentos organizados, estruturados, marcações prioritárias. Isto já existe na lei. A lei diz que os processos em cargo e desprezos, obviamente, são prioritários, os processos. E a própria lei de política criminal não põe em causa as outras prioridades que decorrem já da lei, como seja a prescrição, os arguidos presos, e tem sempre cuidado nas várias formulações que dizer, sem prejuízo de continuam a ser urgentes. Os processos que à partida são considerados urgentes, continuam a ser urgentes e não deixam de ser urgentes para dar prioridade àqueles que são definidos como prioritários. Isso parece-me que decorre da lei e que não teremos qualquer problema. Indo diretamente para a questão da monitorização, porque isto também se liga com isso. Obviamente que caberá ao Conselho Superior da Magistratura dar a sua opinião sobre se considera que esta é a formulação mais adequada contra a monitorização e contra a parte, não foi uma sugestão nossa, porque consideramos que tem sentido face àquilo que são as normas da Lei de Organização do Sistema Judiciário, que já diz que há um acordo entre, uma consensualização relativamente aos objetivos a definir para o ano judicial, que tem depois reflexo nos objetivos processuais em cada comarca, e que essa definição é efetuada pela Procuradoria-Geral da República, pelo Conselho Superior da Magistratura e pelo Ministério da Justiça, que obviamente também abrange o funcionamento dos senhores funcionários, e portanto a Lei de Organização do Sistema Judiciário e a arquitetura que se tem vindo a construir quanto à organização judiciária vai no sentido de haver uma determinada ação articulada relativamente à gestão e relativamente também à definição daquilo que são a definição dos objetivos processuais e portanto nesse sentido pareceu-me que o chamar aqui o Conselho Superior da Magistratura é porque a entidade com o nível dos senhores juízes tem estas competências da definição das prioridades também para efeitos processuais no âmbito da lei no seu sistema judiciário. Porque também concordamos que deve haver aqui alguma conjugação entre aquilo que são as definições dos objetivos processuais e as definições da lei de política criminal, não só quanto aos tempos, Francamente, Sr. Deputado, não saber qual será a referência, inclinar-me-ia para que a referência fosse a referência dos tempos da lei de organização do sistema judiciário, mas uma coisa é certa, eu penso que a definição dos objetivos processuais da lei de organização do sistema judiciário terão que ter necessariamente em atenção as definições da lei de política criminal, que em termos de chapéu, digamos assim, sobrepõe, porque até porque é uma lei com 2 em 2 anos, também quanto a isso acho que seria bom haver aqui alguma conjugação de tempos, mas não vejo como é que os tribunais, os órgãos de gestão, os órgãos responsáveis pelo sistema judicial e do Ministério Público possam definir objetivos processuais sem ter atenção a uma lei da República que define que há determinado tipo de prioridades. Acho que realmente isto tem que ser conjugado e que devia até haver uma referência quanto a esse cumprimento. Portanto, quanto a esta questão, penso que já. Quanto à questão da hierarquização, isto para o aplicador da lei, ou seja, para nós, Ministério Público, não há aqui uma hierarquização. Nós não encaramos isto como uma hierarquia de prioridades. Por isso, não, enfim, se os senhores deputados entenderem que ficaria, por uma razão até simbólica e de que seria mais adequado os crimes contra a vida serem antes e posteriormente depois, em termos de hierarquia, de indicação, de arrumação, portanto, porque não há hierarquia efetivamente. Mas nós não lemos isto como hierarquia e por isso não, quanto a isso, não é um problema relativamente para quem aplica a lei e também não tem influência na eficácia. Vou tentando agora, quanto à videovigilância, dando uma resposta que seja do conhecimento da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Procuradoria-Geral da República não tem conhecimento de um plano de videovigilância. Eventualmente poderá estar em preparação, poderá existir, mas conhecimento formal, oficial, e não temos. Por isso, me parece, quanto à opinião sobre se seria importante ou não consagrá-lo aqui, parece-me que seria importante até por uma razão, é pela importância que este tipo de instrumentos têm relativamente à prevenção e à investigação, mas também porque a utilização deste tipo de instrumentos, realmente a videovigilância generalizada ou não, tem muita importância nos direitos dos cidadãos e, portanto, são áreas em que, podendo estar em causa a dualidade e um conflito de direitos entre a segurança e outros direitos fundamentais, como o direito à privacidade, parece-me que, efetivamente, a consagração da necessidade, a consagração legal num instrumento da necessidade de existir um plano é adequado, porque existindo plano leva-nos à discussão do plano e a discussão do plano leva-nos à possibilidade de debater realmente o que é que se pretende e o que é que enquanto comunidade colocamos nos chamados conflitos, qual é a concordância prática dos direitos consideramos adequados. E em todos estes instrumentos, são instrumentos mais intrusivos, são colocadas questões de filosofia mais amplas e que eu penso relativamente às quais as entidades, geralmente os parlamentos, devem pronunciar e ter uma palavra, e de facto ela estar aqui será útil também quanto a isso. A questão das equipas mistas, o que se tentou, ou mistas ou especiais, porque a diferença entre especiais é o que se tentou. Eu devo dizer que o Ministério Público, pelo menos neste meu mandato, e anteriormente não tenho qualquer conhecimento sobre este assunto, não tem tido qualquer tipo de obstáculo à constituição de equipas mistas, nem sequer à colaboração ativa de instituições públicas na investigação criminal. Antes, pelo contrário, a colaboração ativa que tem sido dada, sempre que solicitada, por entidades como a CMVM, como o Banco de Portugal, como o Instituto de Seguros, tem sido muito importante para o prosseguimento de investigações criminais em curso, e realmente as mais complexas, de criminalidade económica ou financeira. Portanto, temos tido a maior colaboração, e uma colaboração ativa com a presença de elementos destas instituições nas equipas de investigação. E, no fundo, o que se pretendeu aqui foi deixar também consagrado na lei esta forma, esta metodologia de investigação. Não, eu diria que a formação que nós elaborámos a proposta, agora em fruto deste debate, poderá não ser a mais adequada, no sentido que estas equipas, sendo equipas que coadjuvam equipas de investigação, na minha perspectiva, têm que ter legitimidade para a investigação criminal, e essas são os órgãos de polícia criminal, e que agora, todas as outras entidades são entidades que efetivamente fazem parte da equipa, porque como assessores técnicos, por exemplo, perícias, análises financeiras, cruzamento de dados de informação diversos, vindos de diversos elementos, há todo um trabalho prático no âmbito da investigação que é efetuada por elementos vindos destas entidades que têm uma especialização e um know-how que os elementos, os órgãos de polícia criminal, designadamente a Polícia Judiciária, por vezes não têm. E, já agora, permitam-me, é um tema que eu muito, muito prezo e com vocês já muitos me ouviram falar, eu penso que o futuro da investigação criminal em Portugal nos exige esta capacidade de articulação e de trabalho conjunto com diversas entidades. Porque não há, é difícil que os órgãos de polícia criminal, por mais especializados que sejam e por mais preparados que sejam para a investigação criminal, sejam senhores de conhecimentos, muitos técnicos especializados em determinadas áreas, complexos, como são outras instituições, cuja função é só, simplesmente essa. Portanto, nós, a ideia de que podemos fazer investigação criminal limitando os elementos que dão ajuda e coadjuvam o Ministério Público nesta atividade e limitando a um ou a dois, e que há, é redutora. E num país que, enfim, que é um país pequeno e que tem recursos escassos, é fundamental sabermos socorrer-nos das instituições públicas, que obviamente também quando participam ou colaboram com investigações em segredo de justiça, ficam sujeitos a segredo de justiça, não têm, e fazem a sua, e sabem que esta possibilidade de consagrar estas equipas mistas é uma consagração legal daquilo que na prática já se vai fazendo, no fundo e que se vai fazendo por despacho, porque também se diga que estas equipas que neste momento estão a investigar processos mais complexos, das quais fazem parte como colaboradores elementos de outras entidades, são precedidas de despachos do Ministério Público em que dizem a equipa é formada por estas pessoas e por estes vindos destas autoridades ou destes elementos. Portanto, tem que haver aqui também uma determinada transparência, obviamente, porque isso faz parte das regras processuais, até porque eventualmente poderia ser contestado quando chegasse à altura do julgamento quanto à validade de determinadas provas obtidas de determinadas maneiras. Portanto, não, isto é a consagração será boa por causa desses elementos, para além disso. Eu ainda há pouco, quanto à questão da vinculação das fases processuais, e agora voltando, peço desculpa porque falei na motorização da parte do Conselho Superior de Magistratura e não falei na motorização da parte da Procuradoria-Geral da República, não é só por uma questão de ser a hierarquia, que as competências, neste momento, como aliás está no parecer, e o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referenciou, o Departamento de Investigação e Ação Penal, que é dependente da Procuradoria-Geral da República, portanto não é dependente de nenhum dos senhores procuradores distritais, nem das comarcas, tem competência da investigação. Aliás, o Ministério Público, junto dos Tribunais da Relação e do Supremo, também tem competência de investigação criminal para determinado tipo de processos de foro especial, como se sabe. E por isso é importante que estas entidades sejam entidades que monitorizem e que sinalizem, mas que seja depois centralizado naquilo que é o órgão superior do Ministério Público, aliás, porque, embora possa haver instruções, as instruções e ordens de serviço efetuadas pelos senhores procuradores distritais, os instrumentos hierárquicos só permitem que o procurador-geral, que a pessoa, por exemplo, pode dar diretivas que, com caráter vinculativo para todo o Ministério Público. E estas matérias necessitam também de procedimentos comuns no país todo. Não tem sentido nós estarmos a trabalhar de uma maneira completamente distinta quanto a determinados procedimentos na investigação criminal. Isso, aliás, é este trabalho do funcionamento de uma hierarquia em prol da eficácia que temos tentado prosseguir na Procuradoria-Geral da República e que está a dar alguns frutos, segundo aquilo que nós entendemos, frutos positivos. Nesse mesmo sentido, aliás, o Conselho Superior da Magistratura, quer no sentido da articulação e da especialização e da importância de determinado tipo de criminalidade, o Conselho Superior do Ministério Público deliberou no mês de maio e junho, e também juntei a SOC para ser, deliberou a criação daquilo que se optou chamar secções distritais junto das procuradorias-gerais distritais, das quatro procuradorias-gerais distritais, que têm por competência o elenco dos crimes que são da competência do DCAP, dando aliás luz àquilo que o Estatuto do Ministério Público já previa, mas que nunca se concretizou. E essas secções distritais, que atuarão depois, vai facilitar todo um conjunto de articulação também com o DCAP, essas secções distritais foi decidido que iam ter um provimento de lugares de magistrados que, com regras próprias, de acordo com o preenchimento de requisitos e de critérios que vão para além da nota e da antiguidade, de acordo também com a sua especialização e a sua especial perfil e vocação, segundo aquilo também que está no Estatuto do Ministério Público. Portanto, estamos a dar também, em termos de orgânicos e de organização interna, passos para realmente poder dar uma resposta mais eficaz à criminalidade grave e nessa criminalidade toda esta que é aqui considerada como prioritária. E por isso é também, por isso é que eu estou aqui a referir esta nota de organização. Outras questões que foram colocadas. Agora, quanto à questão dos meios e à afetação dos meios, magistrados e funcionários. Há aqui uma tentativa, agora pegando aquilo que acabei de dizer, há uma tentativa, apesar da falta de magistrados, estas formas de organização, há uma tentativa de organização interna que dê resposta, não só por causa da lei de política criminal, é por causa daquilo que são as funções do Ministério Público e das prioridades que se impôs a si mesmo. Portanto, é claro que a lei de política criminal é um reforço relativamente àquilo que eram já os definidos objetivos do Ministério Público quanto à luta contra determinado tipo de criminalidade. Mas esta afetação de meios, os magistrados, há falta de magistrados no Ministério Público, isso está, já foi claro, mas quanto a este ponto, também temos neste momento dois cursos, há já legislação publicada quanto à previsão de cursos nos centros judiciários que, na minha perspectiva, vão ultrapassar esta falta de magistrados. Portanto, já está definido que há um curso atualmente em fase que vai terminar, até encurtando os estágios por causa da urgência e da falta de magistrados, vai terminar em dezembro de 2018 com 56 magistrados do Ministério Público, já está, e os que estão agora, o início do concurso que está a ter agora lugar e que vai iniciar-se em setembro, prevê 86 vagas, 86 salvo erro, à volta disso, vagas para o Ministério Público que irão iniciar funções em dezembro de 2020. Por isso, digamos que há falta de magistrados, mas há uma solução, uma previsão de ser comatada. Os funcionários é um problema grave que nós temos que assumir isso. Existem realmente poucos funcionários e, para além da questão da falta de funcionários nos tribunais, há uma especial carência no âmbito do Ministério Público, e há também aqui uma questão que é muitas vezes falada, mas que é preciso ter concretização para ser ultrapassada. A sua preocupação tem que se traduzir em algo mais claro para ser ultrapassado, que é a especialização dos funcionários que apoiam o Ministério Público para as funções que deve exercer no âmbito do Ministério Público, designadamente os funcionários que dão apoio na área da investigação criminal, que é aquela também agora que nos interessa. E esta é uma parte que tem que ter um avanço diferente face à carência que existe. Há também, quanto a isso, uma absurda necessidade, também já tem sido por várias vezes verbalizada por mim, pela Procuradora-Geral da República, relativamente aos meios da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária bate-se neste momento com carência de meios humanos. Aliás, salvo erro, estão pendentes dois concursos, portanto há alguma necessidade, alguns concursos que estão suspensos, não tanto quanto sei, mas não sei pormenores, mas em termos objetivos, a Polícia Judiciária bate-se com carências de meios humanos, de uma maneira que prejudica, pelo menos provoca, morosidade na investigação criminal, determinado tipo de criminalidade complexa, designadamente da criminalidade da corrupção e criminalidade afins, e isto é preciso ser dito claramente, porque é uma necessidade de ser ultrapassado. Como continua também a ter uma grave carência de elementos naquilo que é a sua capacidade de resposta às perícias na área do cibercrime, as perícias informáticas, também na análise financeira, mas quanto às perícias informáticas tem aqui também alguma carência de meios. Há uma nova unidade, na minha perspectiva é um ponto positivo, mas há necessidade urgente de reforçar os meios da Polícia Judiciária. Quanto aos meios, é aquilo que me parece, e parece-me que a prioridade às vítimas, às vezes o facto de estar consagrado na lei chama-nos a atenção para nós podermos trabalhar em conjunto no encontro de soluções, e a questão da vítima necessita de algumas respostas mais organizadas. Esta formulação na lei vai com certeza permitir que haja esse olhar mais atento para as vítimas de crime, não só quanto à atribuição das indemnizações, quanto à eficácia também do modo como os tribunais se organizam para o atendimento à vítima, para a informação sobre os respectivos direitos. Há aí um caminho a ser percorrido ocorrido, e eu penso que a formulação da Lei de Política Criminal é uma formulação que chama a atenção para a necessidade desse caminho ser executado. E é isto. Muito obrigada. Não sei se me esqueci de alguma, é natural que tenha esquecido. Senhor Deputado, faz favor.
Só uma nota. O pedido de, relativamente à questão da eventualidade de prioridades sazonais ou localizadas, de nos enviar a proposta para a gente equacionar.
Sim, senhor. Com certeza, nós faremos chegar.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só para fazer um acrescento relativamente à minha intervenção, eu era desconhecedor do parecer do Conselho Superior da Magistratura, que entretanto chegou. E tal como eu antevinha, não há qualquer pretensão da parte de manifestação de vontade por parte do Conselho Superior da Magistratura em assumir outras responsabilidades que não aquelas que já detém. Portanto, apenas um complemento à minha intervenção, na altura quando falei não aguardava, chegou entretanto. E, portanto,
mas como, enfim, esclarecendo a minha posição... O que eu pretendo é que na parte do Ministério Público seja alterado quanto ao, o restante é claro. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Oliveira, tens menção de pedir algum esclarecimento? Não. Bom, não havendo mais esclarecimentos a satisfazer.